a infração antes de a bola entrar em jogo, participar efetivamente da jogada. Como se ele intencionalmente tivesse tirado o seu adversário da disputa para ganhar uma vantagem. E o Haaland, após empurrar, disputa a bola com o defensor inglês e depois do bate-rebate ali dentro da área, o gol da Noruega acaba saindo. Então o VAR foi corretíssimo e estreou esse novo protocolo. E é importante a gente entender que, como a falta acontece antes da bola entrar em jogo, então o jogo nem poderia ter reiniciado, é por isso que volta com a decisão de tiro de canto. Mas sejamos sinceros, nem precisava de VAR nesse lance, bastava um pouco de atenção do árbitro. O Haaland empurra grosseiramente o defensor aqui. E também tivemos uma polêmica criada pela transmissão americana, que publicou um vídeo dizendo que no gol de empate da Inglaterra, a bola teria tocado o fio que sustenta a câmera aérea, a famosa Spider Cam. E caso tivesse tocado o fio, o gol teria que ser anulado, o reinício seria com bola ao chão no local onde houve o contato da bola com o cabo. Só que é sabido que existe a tecnologia que capta qualquer contato na bola, tem aquele chip lá que faz o eletro, e a FIFA publicou o gráfico eletrônico ali da bola, o eletro, provando que nenhum contato foi registrado durante toda a trajetória da bola, após o tiro de meta, até o atacante da Inglaterra receber a bola e iniciar o ataque ali que terminou no gol, no primeiro gol da Inglaterra. E pra mim, isso prova que o gol foi legal. Acho essa tecnologia muito interessante e muito importante, e ela é definitiva. Mas eu sei que as teorias das conspirações vão ser criadas, vão aparecer, só que aqui não. E para mais análise de arbitragem sem clubismo, já me segue aí.
Vamos seguir, Caravina, vamos seguir. O Guilherme de Paula, Leandro Boa da Kian, essa, vocês perceberam a rota da bola? Para vocês mudou a direção da bola, que teria batido nessa Spider Cam? E eu queria entender um negócio. Esse gráfico aí, quando o cara chuta a bola, o gráfico vai, é isso? É tipo, cada contato na bola, ele vai ser acionado. Uhum. Que deve ter de risco pra cima e pra baixo durante o jogo, hein, Guilherme?
É, o lance mais famoso, né, foi o gol da Croácia, que foi anulado justamente por esse toque, né? Foi um toque que a partir daí gerou impedimento.
Fio de cabelo. Assim, ó, é.
No fiozinho de cabelo, né, Fará? E agora da câmera, eu durante o jogo não consegui notar, só consegui perceber depois dessa, entre aspas, denúncia da Fox, né? E que daí fica esse paralelo, né, que o Paulo trouxe, né? Se teve lá um desvio do fio de cabelo, né? Como que não conseguiram notar? Mas daí a gente tá falando de tecnologia. Na teoria, Fará, não é algo para ser interpretativo, é algo direto. Foi algo que aconteceu na Croácia, ali não há uma interpretação. Houve toque ou não, e a tecnologia traz isso, é como impedimento semiautomático. Vai ser por centímetros? Um centímetro? Vai. Mas é para isso que está ali a tecnologia. Então, assim, eu ainda vou acreditar na ciência, vou acreditar na tecnologia nesse caso.
Ô, Leandro, fala sobre isso, e aproveita e fala sobre essa regra aí de que o Haaland empurrou, participou fora da bola estar em jogo, mas foi cobrado, ele participou, disputou a bola, saiu o gol, mas foi anulado e tem que voltar o escanteio. Essa regra no Brasil vai dar polêmica, hein?
É, então, e detalhe exatamente esse, porque muita gente, pô, mas ele vai bater o escanteio de novo? Esse é o protocolo da FIFA nesse caso, que teve uma ação faltosa antes da bola entrar em jogo, o que é determinante para justamente, né, em outros casos, o juiz nem autorizaria a cobrança do escanteio. Mas nesse caso aí, foi meio que um pouco antes, né, ele empurra e já tem a batida de escanteio, então a bola ainda não estava em jogo, o lance é paralisado, não valeu nada daquilo e volta a cobrança como estava, para a gente ficar de olho. Agora, em termos, a questão da câmera, eu juro pra você que eu dei risada ontem, porque, cara, é umas coisas que acontecem, né, que você fala assim, meu, futebol não vai mais ter polêmica, nunca mais vai ter polêmica, aí acontece umas coisas, tipo, a bola bateu na câmera ou não bateu na câmera, né, como, aí precisa ver o sensor, aí fica lá botando a bola lá no ângulo que, eu não consigo saber até hoje se a bola bateu ou não, tá, o que eu imagino, tá, isso é uma questão meio física, e aí eu era uma porcaria em física na escola. Peço desculpas ao meu grande Jorge, saudoso Jorge, meu professor de física, que já não está mais entre nós, mas ele, eu dava um trabalho danado para ele, pro Jorgito, e só que assim, eu vejo a bola geralmente num tiro de meta, ela faz uma parábola e ela vai caindo, né, num sentido meio que padrão. E essa, ela cai reta. Ela cai reta no pé do jogador da Inglaterra.
Sim.
Então, o que me faz acreditar, tá? Porque eu não consegui ver. O que me faz acreditar é que tem um toque. Bate em algum lugar para ela poder descer da forma como ela desceu. Ela desce vertical. Ela não desce fazendo uma parábola como na maior parte das cobranças de tiro de meta acontece. Então, estou deduzindo que tocou, mas se o aparato Multimaster Blaster atualizado aí da FIFA, o reloginho não deu.
Ô Lelê,
eu não sei.
O Santa Rosa, nosso produtor Daniel Santa Rosa, me mandou mensagem aqui, até escutei metade que eu montou no ar, ele dizendo que há muita polêmica, inclusive no X, antigo Twitter, dizendo que como a bola foi muito alta, talvez o dispositivo lá, o Bluetooth, sei lá como é que chama desse negócio aí.
Não pegou, né?
Não tenha pego o toque. Cara, vai sempre. É futebol, sempre vai ter polêmica.
A bola desce vertical, Fará. A bola desce verticalmente, cara. Pode reparar, o domínio de bola do jogador da Inglaterra é do próprio Bellingham, né? Que domina. Ele domina. Ah, não, é do Anderson. É do camisa 8, que é muito bom, que tá indo pro Manchester City. Ele domina, ela desce no pé dele. Ela desce assim e ele, como se estivesse olhando pra cima, ela caindo num prédio. Ela descendo reto, você jogando a bola lá de cima. Ele domina e já sai com ela em progressão. Então, na minha visão, pelo que eu, né, consegui fazer a leitura da jogada, ela bate, sim, e desce verticalmente. Muda a trajetória da bola, mas repito, né, só uma impressão com base no que a gente tem de jogo de futebol e em padrões de tiro de meta batidos. Ela nunca desce reta assim. Ela vai sempre numa parábola até ela chegar, né, do outro lado do campo. Mas enfim, tudo no achômetro, porque imagem mesmo, nenhuma é conclusiva para mim. Muito menos essa questão do chip, que não apontou nada. O chip teria apontado lá no lance da Croácia com Portugal. Mas falam também que pode ser o toque do jogador de Portugal, né? Que também tem logo depois o desvio do cara da Croácia, tem um cara que desvia de Portugal. Sim. Então, eu não sei, Fará. Eu sei que assim. A modernidade vem para acabar com a discussão, só que as coisas são tão bizarras que acontecem, elas fogem do padrão, né? Elas jamais vão ser colocadas em pauta numa discussão. Ah, vamos colocar a câmera aqui, mas e se a bola bater? Como é que a gente vai ver? Você acha que alguém pensou nisso? Ninguém pensou nisso, né?
Talvez tenha sido o ponto cego do chip. Rapaziada, meio dia 10. Deixa eu chamar aqui pra roda o Zé do Carmo, ex-jogador, jogou pra caramba, Zé do Carmo, volante. Comentarista TMC Recife, ele também vai fazer análise dele sobre a trajetória do Brasil nesta Copa do Mundo. Fala, Zé!
Amigos TMC, nós tivemos, não é, uma participação na Copa do Mundo que foi desastrosa. Por que eu falo que foi desastrosa? Porque nós pegamos adversários como o Marrocos, que foi um adversário difícil, foi, não tenha dúvida nenhuma, de que você jogar contra o Marrocos, você teve um grau de dificuldade muito grande, não é? Por conta, não é, da voluntariedade e principalmente, não é, dentro dessa voluntariedade, você encontrou uma equipe onde ela estudou o time do Brasil. Agora, a nossa participação na Copa do Mundo foi uma participação que eu vou te contar, você ganhar de 3-0 do Haiti, 3-0 da Escócia, 2-1, né, do Japão, e quando chega na hora do vamos ver, para você mostrar toda a sua qualidade, você deixou a desejar, isso não tenha dúvida nenhuma. Eu particularmente tive a felicidade de jogar na seleção brasileira, e eu me orgulhava muito de ter jogado na seleção brasileira, porque eu cantei o hino nacional, né, ao lado de amigos de time, e vendo o torcedor também cantando, aquilo ali me deixou muito orgulhoso. E quando a bola começou a rolar, eu não via uma outra situação a não ser jogar com garra, jogar com disposição. E o que eu vi no jogo contra a Noruega foi aquela nojeira, aquele time que não valorizou em nada a camisa que estava vestindo. Tem uns ali que acho que nunca escutaram falar de que o Brasil, né, teve jogadores determinados e jogadores determinantes para você começar uma safra de bons jogadores, como a gente teve o pessoal de 1958, onde eles fizeram, né, uma Copa do Mundo fantástica. Aí você teve 62, que veio para um bicampeonato. Aí você teve 70, que foi para um tricampeonato. Né? Você teve seleções assim memoráveis. Você teve jogadores assim que até hoje eles usufruem do que fizeram, né, por conta da categoria. Eles parece que tinham a certeza que no futuro eles iriam brilhar ainda mais do que brilharam quando conseguiram fazer com que a seleção brasileira chegasse a um patamar mais alto. Então, aqueles que estavam na seleção brasileira, eu não tiro ninguém, não é? Eles não souberam, não é, contar a história do Brasil em Copas do Mundo. Eles não viram o Brasil jogando em Copa do Mundo. Eles não sentiram o que era a Copa do Mundo. Porque você ficar desclassificado, não é, como nós nos desclassificamos, porque a apatia do time do Brasil é uma coisa que me incomoda. A apatia que o Brasil teve contra a equipe da Noruega é uma coisa que não tem sentido, não é? Se você joga futebol e você sabe que quando a técnica não tem como você colocar em prática, coloque a raça. E eu não vi isso. Jogadores que gostam de jogar com raça na hora que a técnica não dá certo, esses jogadores não tínhamos no Brasil. E esse pessoal, não é, estava mais preocupado com o que eles iam fazer pós-Copa do Mundo do que eles estavam preocupados em chegar a uma posição onde eles pudessem se orgulhar daquilo que eles estavam fazendo. Então eu vou dizer uma coisa para vocês: que coisa feia, não é? Nós tivemos jogadores como o Alisson, que fez uma partida, que é claro que eu não posso culpar o Alisson, não é? Um dos poucos que fez o seu papel. Aí você tinha o Marquinhos, que não tem cacuete de capitão nenhum de seleção brasileira. Marquinhos joga bola, mas não tem cacuete de capitão de time. Capitão de time tem que exercer essa função na hora que tem que exercer. Eu vou lembrar um lance de Carlos Alberto Torres, em 1970, onde um cara chutou o goleiro do Brasil, que era Félix, não é? Dentro da área, a bola já tinha, Félix já tinha encaixado a bola no chão. Ele chutou Félix, não teve dúvida nenhuma, não é? Nosso capitão foi lá e depois tomou a decisão que tinha que tomar, que na época podia acontecer isso, não é? Ele deu uma entrada no cara que também sentiu a mesma dor que Félix sentiu. Então, eu não digo que ele tinha que dar a porrada que o Vini Júnior levou lá na frente, mas ele tinha que saber se impor diante daquele cara ali. Peraí, não é assim não, fulano de tal, você vai também sentir o peso. Então, foram situações que a gente não viu, gente. Então, se não se joga com emoção na seleção brasileira, como é que você quer ser convocado? Você não tem ideia, não é? Você não tem ideia da tristeza que esse país ficou na nossa desclassificação. Ninguém tem ideia. Eles têm que vir para o Brasil para sentirem o que eles não fizeram, não é? Em pró do monte de brasileiros, que eu nunca vi tanta gente comprar camisa, eu nunca vi tanta gente torcer pelo Brasil, como todos estavam determinados a torcer pelo Brasil de tal maneira que o Brasil chegasse mais longe. Então, taticamente, eu não posso falar do Brasil taticamente. Tecnicamente, uns poucos jogadores podem, não é, ter feito o que o Vini Júnior fez. Pouquíssimo. Laterais, como é que eu vou exigir de um lateral que ele parece que estava adormecido, não é? Como é que eu vou exigir de um meio-campo que ele não fazia o time jogar? Como é que eu vou ter um ataque que o meio-campo não proporciona esse tipo de situação? Então, minha gente, vou dizer uma coisa para vocês. É uma Copa que eu não quero lembrar dessa Copa do Mundo. Não quero lembrar. E eu espero que a próxima Copa do Mundo, não é, se tenha um critério melhor. Determine. Jogadores que jogam em times brasileiros têm que ter oportunidade o tanto quanto, não é, os jogadores europeus. E isso me deixa, não é, muito triste nessa desclassificação. Então, perdemos por incompetência nossa. Nossa, o Carlos Ancelotti vai continuar. Que continue, não tem problema. Eu não tenho nada contra Carlos Ancelotti. Ele não tem culpa de nada de ter sido escolhido. Mas você, e eu nunca quis treinador estrangeiro. Não é porque ele perdeu, não. Eu quero que ele continue para que ele mostre alguma coisa. Ele tem por obrigação, não é, fazer alguma coisa diferente dentro do nosso futebol, que ele até agora, a não ser mastigar chiclete, foi o que ele fez. Com todo respeito, Carlos Ancelotti, mas você também está imbuído nesse tipo de situação. Amigos TMC, não é? Não é só um desabafo, não é? É uma maneira de que eu, da forma como eu vi a nossa seleção brasileira não jogar, não é? Porque nós, depois que fizemos a virada diante do Japão, não é? O torcedor brasileiro, ele ficou numa euforia fantástica, mas infelizmente a verdade estava por trás, não é? Daquele pano, podemos dizer, de teatro. Meus queridos da TMC.
Valeu, Zé do Carmo, meio de 18. Leandro, Guilherme, vamos entrar agora no assunto França e Marrocos. Deixa eu convidar para a roda aqui o Serginho Prestes, que é aí de Curitiba, Guilherme de Paula. Ele vai comentar um pouquinho sobre França e Marrocos para abrir nosso debate aqui.
A França conseguiu sua vaga para a semifinal da Copa do Mundo de 2026 numa vitória sobre Marrocos. É num jogo onde foi completamente dominante, né? Os franceses, já no primeiro tempo, tiveram grande superioridade. Marrocos optou que, né, com a falta do Saibari, a saída do Saibari por lesão, que era um seu falso nove, um jogador mais importante, a referência ofensiva da equipe, optou por outro jogador que pudesse compor mais o sistema de marcação até do que ofensivo, para tentar frear um pouco, né, o ímpeto francês, já que é a melhor equipe, né, dessa Copa do Mundo e é a favorita ao título. Já no primeiro tempo, os franceses poderiam ter, e deveriam até ter aberto o placar, grandes oportunidades. O goleiro marroquino fez ótimas defesas e, aí, além de tudo, ainda Mbappé teve uma oportunidade interessantíssima num pênalti nessa primeira etapa, e o francês, o Mbappé, acabou desperdiçando a cobrança, batendo muito mal nas mãos do goleiro. Mas tal a superioridade da primeira etapa, os franceses poderiam ter virado vencendo. Veio a segunda etapa, né, a França foi mais contundente ainda, foi mais ofensiva, ocupou o campo ofensivo o tempo todo e acabou fazendo os seus gols aos 15, aos 21 minutos. O primeiro deles, um belíssimo gol do Mbappé, da entrada da área, um chute muito bem colocado no ângulo. E seis minutos depois, o Dembélé, outro astro francês, fazendo de fora da área o segundo gol que decretou a classificação. Nessa segunda etapa, o Marrocos tentou mudar um pouquinho, fez substituições que tornaram a equipe mais ofensiva, mas a partir daí os franceses tinham mais espaço para os contra-ataques, eram mais perigosos e estavam mais próximos de fazer o terceiro gol do que os marroquinos, e a classificação veio de forma natural. Agora a França enfrenta a Espanha no grande jogo dessa Copa do Mundo, na semifinal, visando uma vaguinha para a grande final da Copa de 2026.
Valeu, Serginho! Então, já que a gente vai falar de França e Espanha, semifinal de Copa do Mundo, deixa eu pegar aqui a Thaís Ramos, botar ela na roda aqui para comentar Espanha e Bélgica. A Espanha passou pela Bélgica, falha do goleiro e tudo mais. Fala, Thaís.
Fala, galera da TMC. A classificação da Espanha para a semifinal da Copa do Mundo mostra uma equipe que soube lidar com a pressão e encontrou forças para decidir uma partida bastante complicada contra a Bélgica. A seleção espanhola entrou em campo com a responsabilidade de confirmar o favoritismo, mas encontrou um adversário competitivo, organizado e disposto a dificultar o jogo. A Bélgica conseguiu equilibrar as ações, reagiu após sair atrás de um placar e mostrou que a vaga seria definida nos detalhes. Mas a Espanha apresentou uma característica importante em partidas eliminatórias: o controle emocional. Mesmo com o empate sofrido, a equipe não perdeu a sua identidade, continuou valorizando a posse de bola e buscando espaços para voltar a ficar na frente. No futebol, principalmente em uma Copa do Mundo, não basta jogar bem durante os 90 minutos. É preciso ter capacidade de decidir quando a oportunidade aparecer. E foi exatamente isso que a Espanha fez nos minutos finais, garantindo a vitória por 2-1 e a vaga entre os quatro melhores do Mundial. A classificação também aumenta a confiança da seleção espanhola, que volta a disputar uma semifinal de Copa do Mundo, mostrando organização, qualidade técnica e um estilo de jogo bem definido. Agora a Espanha terá pela frente a França, em um confronto de gigantes que vale uma vaga na grande final. Será mais um teste para uma equipe que segue sonhando com o segundo título mundial da sua história.
Valeu, Thaís. 12:22. Leandro Boldaquinha, Guilherme de Paula. Começa com o Lelê lá nos Estados Unidos. Vai ser o adversário mais forte que a França vai pegar nessa Copa do Mundo, porque disseram que o caminho da Argentina, Leandro, foi meio que facilitado. Mas o da França foi molezinha também, hein, Leandro?
É, eu acho que aí tem a diferença que a França é uma seleção muito mais pronta do que qualquer outra, né, da Copa do Mundo, mesmo não sendo a atual campeã. É, eu acho que ela evoluiu em relação ao Qatar. E a Argentina, por exemplo, ela não teve essa evolução, né? Ela mantém, né, boa parte, acho que são 18 convocados da Argentina que estiveram no Qatar, muitos em outra fase, né, do que a gente tem visto, diferentemente da França, que tem o Olise, por exemplo, que não estava no Qatar e que simplesmente ele consegue dividir a atenção com o Mbappé facilmente, né, pela qualidade que esse rapaz tem. É um cara fora de série que conduz a França para vitórias mais tranquilas, né? Eu acho que individualmente falando, fará, a França é o time que mais tem qualidade dessa Copa do Mundo, somado ao trabalho de um técnico que está mais tempo de todos que estão aqui também nessa fase semifinal. Então, aparentemente, a França teria facilidade com qualquer outra seleção até justamente chegar à semifinal. Agora é outra parada, agora é uma parada mais complicada, já que vai enfrentar uma Espanha que também tem apreço pela bola, né, tem talentos individuais, tem organização, tanto quanto ela, a França. Eu entendo ser um jogo muito estratégico e que o talento individual vai prevalecer. E nesse caso, a França tem mais talentos individuais. E parabéns ao Deschamps, né? Porque, cara, não é fácil você realocar todo mundo talentoso para jogar junto, e ele consegue, né? Ele bota o Lise, Dembélé, o Mbappé, um ponto ao Barcola ou do Eito, ele consegue jogar com essa galera. O Rabiot, que é um cara que, né, não tem muito destaque assim, né, não aparece muito, mas faz um papel muito bem feito no campo todo. A zaga muito bem protegida, um time pronto que faz com que você tenha um lateral esquerdo muito contestado, que é o Dinier, né, que não faz fá nem fu ali, se tivesse, né, um cara que apenas cumpre função, porque o restante do time é uma seleção muito pronta e tá jogando mais do que a Espanha, né? Agora vamos ver se na semifinal eles também vão conseguir jogar mais. Repito, talentos individuais a França tem mais do que a Espanha. Então eu acho que daí vai ser a diferença que pode levar a França para mais uma final.
Ô, Guilherme de Paula, e o coletivo da Espanha, comandado pelo Luis de la Fuente, pode surpreender?
Olha, antes da Copa, Fará, analisando, né, as favoritas para a Copa do Mundo, eu colocava França e Espanha no mesmo patamar, naquela mesma prateleira das favoritaças, até acima da Argentina, que para mim vinha numa outra categoria. A Copa e o campo da Copa nos mostrou que a França, além de ser um time das individualidades, como disse o Boldaquian, ainda é uma equipe que se fortaleceu no aspecto coletivo, porque antes da Copa eu enxergava a Espanha com uma força coletiva maior do que a França, só que as coisas mudaram durante a Copa do Mundo. A Espanha, por uma série de circunstâncias, nem conseguiu jogar ainda tudo que pode, e a França, que era um time que se defendia muito bem e dependia das individualidades, virou um time completo. E eu acho que isso ficou sintetizado no jogo contra Marrocos, que a França conseguiu atacar muito bem Marrocos quando o Marrocos estava lá fechadinho. Foi um time que construiu muito bem, foi um time que pressionou o adversário no campo de ataque e que não fazia isso, né? O Deschamps, se tinha uma crítica em relação ao trabalho dele, era o fato dele ter um trabalho mais conservador, mesmo com tantos talentos à disposição. Esse não é o caso da França de 26, porque reúne esses talentos e ainda coletivamente consegue ser muito forte. Para responder a tua pergunta agora diretamente, Fará, coletivamente é o caminho que a Espanha pode surpreender a França, sem dúvida nenhuma. Até agora não conseguiu fazer isso de uma maneira muito clara. Só que além do aspecto coletivo, eu acho que o que torna a Espanha um time diferente dos outros e um dos favoritos e uma das favoritas a essa Copa, especialmente antes da Copa do Mundo, são os seus pontas, né? O Nico Williams, que é um jogador que está voltando de lesão, né? Retornou nesse último jogo contra a Bélgica, e especialmente o Yamal. O Yamal ainda não faz uma grande Copa do Mundo, até pelas circunstâncias físicas dele, né? Não é um jogador que está no seu ápice fisicamente, um jogador talentosíssimo, um dos melhores, né, dessa nova geração, é um fenômeno técnico, só que ainda não conseguiu jogar tudo na Copa do Mundo. E a Espanha, para fazer o seu jogo coletivo e ter poder de decisão, depende muito desse jogador. Então eu acho que o jogo dessa terça-feira, se jogasse espetacular, passa muito por isso. Vale lembrar, né, Fará, que no ciclo a Espanha foi superior à França, venceu na semifinal da Euro em 2024 com o Yamal com apenas 16 anos, e na Nations League em dezembro do ano passado, em 25, os dois times fizeram um jogo completamente maluco, um 5-4 a favor da Espanha. A França já era essa mais parecida com o que a gente vê atual, né? A França já tinha ali Olise, já tinha Doué, o que não era o time da Eurocopa, era um time diferente. Então acho que esse jogo de dezembro serve como base, apesar do placar maluco, foi um jogo que a Espanha conseguiu se impor no aspecto coletivo. É o caminho para a gente ter alguma novidade que não seja a França na final.
Boa, Guilherme de Paula. Vocês devem ter acompanhado aí, vocês, eu sei que vocês são antenados nas redes sociais, estava até olhando aqui, que tá rolando um meme aí do Mbappé. Mbappé ditador. Diz que ele toma faixa de capitão, ele vai pra lá, vai pra cá. Ô Leandro, o Lucas Scorsese fez uma matéria para explicar pra gente o porquê tá rolando esse meme. Vamos dar uma olhada.
Você deve ter visto nas redes sociais imagens geradas por inteligência artificial que colocam o Kylian Mbappé, o astro da França, como a figura de um ditador. Fardas e medalhas de honra no peito. O Mbappé ditador é uma brincadeira da internet que ganhou muita força nessa Copa do Mundo FIFA 2026. A internet cria notícias falsas ou até vídeos de humor do Mbappé mandando em todo mundo, dando ordem. Tem montagem dele mandando no Emmanuel Macron, presidente da França, até ele ordenando Didier Deschamps, o técnico da França, a escalar o time como ele quer. A brincadeira foi levada tão a sério que hoje tem uma música pra isso. Kylian Mbappé Dictator Anthem, ou Hino do Ditador de Kylian Mbappé. Tá, mas como é que essa história surgiu? Tudo começou lá em 2022, quando ele assinou uma renovação de contrato com o PSG por valores astronômicos. A percepção do público era que o PSG tinha entregue as chaves do projeto para um atacante de 23 anos. Você é a grande estrela, toma aqui todo o dinheiro do planeta, o time é em volta de você. Essa percepção de que as chaves estavam na mão de Kylian Mbappé só aumentou quando o PSG começou a fazer uma limpa no vestiário. Tiraram o técnico Maurício Pochettino e vários jogadores sul-americanos, como o Ángel Di María e o Leandro Paredes. Somando isso a alguns atritos públicos, enfim, dentro e fora de campo com o Neymar, o Mbappé ganhou esse estigma de ditador do Paris. Ainda ajudava que o Mbappé era fã do Cristiano Ronaldo, o PSG tinha contratado o Messi, todos os holofotes estavam no Messi, no Neymar, que eram muito amigos. Mas tudo isso ainda é pouco, porque o meme explodiu de vez quando um influenciador francês, Mohamed Reni, criou um lanche kebab em que a descrição do pão era tão redondo quanto a cabeça de Kylian Mbappé. E aí que veio o negócio, os advogados do Mbappé entraram em contato com esse influenciador, enviando um processo judicial pro cara. E aí o influenciador foi pra internet reclamar, dizendo que o Mbappé estava transformando o nome dele em uma ditadura. E aí vem a pergunta, será que o Mbappé é mandão de verdade? É autoritário assim? Egocêntrico? O técnico Didier Deschamps foi perguntado em coletiva durante essa Copa do Mundo o que ele acha sobre isso, se o Mbappé realmente tem esse poder autoritário dentro do vestiário da França. Ele disse: vocês de fora é o que fazem parecer um ditador. Quando ele fala em nome do grupo. E assim, o mais legal disso tudo é que o vestiário da França abraçou a brincadeira. Kylian Mbappé ditador virou uma piada interna. O atacante Ousmane Dembélé do Paris Saint-Germain, que é amigo de Mbappé, joga com ele na seleção, rebatizou o Mbappé carinhosamente de Mobutu, que é uma referência a um antigo ditador que governou Zaire, atual República Democrática do Congo. O vídeo é depois que eles venceram a Suécia no 16avos de final, todos estavam dentro do avião e aí o Dembélé tava juntando todo mundo pra tirar uma foto, e ele chama Mobutu, 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 assim, é uma piadinha e tudo bem, mas o Mbappé já mostrou que não gosta muito não. No Instagram, um fã postou uma foto segurando essa foto foto do Kylian Mbappé ditador nas arquibancadas. E ele respondeu: não faça isso de novo. Kylian Mbappé está liderando o exército francês rumo a mais uma final de Copa do Mundo. Eles já estão nas semifinais, vão pegar a Espanha. E desde 2018, ou seja, quando o Mbappé estreou, ele não sabe o que é ser eliminado. 20 gols em 20 jogos, mais 4 assistências. Um título aos 19 anos, outra final aos 23, em que ele marcou um hat-trick na final. Meu grande medo é que o ditador Kylian Mbappé consiga chegar no recorde que só o rei do futebol tem, 3 títulos de Copa. Do jeito que tá indo, se ele bater mais uma final, começa a ficar preocupante. Será?
Ó, eu que não vou falar dele, que não quero tomar processo. Fala você, Leandro.
Ah, mas cara, eu acho que é saudável esse tipo de brincadeira. Claro. Porque estamos falando de um cara, Fará, que ele vai ser, tá? Não tem como. Ele vai ser o maior jogador de Copas do mundo aí, vai ser o maior artilheiro. Ele vai ficar com os recordes pra ele. Ele tem mais 2 Copas, pelo menos, né, gente? Com tudo transcorrendo normalmente. Tem 27 agora, vai ter 31 em 2030, 35 em 2034. Então é inegável que ele caminha para ser o maior jogador em Copas do Mundo. Se levar a França para a final, 3 participações, campeã, vice e agora mais uma final, com 27 anos de idade. Tem um perfil, né? Ele se precisar jogar de uma forma, ele joga. Contra o Paraguai, ele encarnou, né, o espírito sul-americano, jogou Libertadores junto com os caras, provocou, foi provocado, sorriu na cara, tirou barato. Então, ele é um psicopata da bola, cara. Esse cara, ele é realmente um cara que vive o futebol, tem as suas questões extra-campo, né? Tem as questões extra-campo de relacionamento, não é um cara que é muito fácil de lidar. Você vê relatos lá no PSG, relatos no Real Madrid, mas é inegável o talento que ele tem. E acho que faz parte, né? Todo mundo que é muito bom, em algum momento vira alvo de alguma coisa. E por esse estilão dele, muitas vezes, de ter que ter a última palavra e tudo mais, aí acaba tendo esse lado mais perverso da internet, né, Fará?
Ô Guilherme de Paula, eu até achei parecida a cabeça do Mbappé com aquele pão de hambúrguer que o Scorso mostrou aqui. Ele citou.
Olha o processo, Fará, vai chegar um processo aí.
Pô, mas é demais, só porque o cara fez aquela brincadeira e o advogado entrar em contato, cara. Não, ali também, ali deu uma pelada também, né?
Não dá, né? Não dá. É, óbvio, né? Tem esse traço aí do perfil do Mbappé, mas ele também é um cara que fora de campo também tem posições interessantes, né? Por algumas questões, como por exemplo, foi o caso lá do Vinícius Júnior de racismo em Portugal. Ele teve um posicionamento muito forte. E eu entendo que jogadores desse tamanho, personagens desse tamanho, né, com influência mundial, como é o caso do Mbappé, eles precisam sim se posicionar nessas horas, ainda mais que era relacionado a um companheiro de time dele, que era o Vinícius Júnior. Acho que é um posicionamento importante. E aí, sem entrar nos méritos lá da política francesa, não quero politizar o Mbappé, mas é um jogador com personalidade suficiente para se manifestar, e aí você pode concordar ou não, mas ele é um cara que se posiciona. Só que o que ele brilha mesmo é em campo, né? Fará, é impressionante você ter um jogador que em 20 jogos tenha 20 gols em Copa do Mundo. Isso é um absurdo, assim, o que ele produz, né? E ele foi protagonista desde a primeira Copa do Mundo que ele disputou, né? Ele tá disputando esse recorde com o Messi. O Messi tá na 6ª Copa, o Mbappé tá na 3ª, cara.
Sim.
Então ele faz, em 2018, uma Copa do Mundo especial, sendo protagonista, ainda muito jovem. Depois disso, né, na de 2022, ele consegue um hat-trick na final de Copa do Mundo. Não tem noção do que é isso? 3 gols numa final de Copa, e agora produz gols em profusão por essa seleção francesa, que é fantástica, ainda está muito bem acompanhada. E ele tem mais ciclos, acho que pelo menos mais 2 Copas do Mundo aí com tranquilidade, e um time que também tem idade para acompanhá-lo, para que a França também seja protagonista. Todos os jogadores, toda estrela, normalmente ele é fruto de um bom time também. E a França tem times para tem time para mais dois ciclos. É assustador o que está fazendo a França e também o Mbappé.
É, o Mbappé na próxima Copa do 2030 vai estar com 31 anos e aí em 2034 ele vai estar com 35 anos. Pelo biotipo dele, né, e a gente percebe que é um cara que se cuida e tudo mais. Bem capaz que no mínimo mais duas Copas. Meio-dia 37. Eu quero agradecer aqui Leandro Boldaquian, direto de New Jersey, Estados Unidos. Lele, abrilhantou o Esporte MC, grande abraço e seguimos, Lele.
Muito obrigado, Fará, foi um prazer, cara, esse papo, você, o Guilherme também com a gente aí, toda a nossa audiência, passou rapidão, afinal de contas a Copa tá chegando ao fim, mas a cobertura TMC continua e é isso, Farazito, vamos acompanhar essas duas semifinais e domingão com sol, tá? Já temos a previsão do tempo aqui para Nova Jersey. 3 da tarde, horário aqui, né? 4 da tarde, horário do Brasil, a final aqui em Nova Jersey. Vamos acompanhar quem estará nessa partida. Um abração para vocês, boa sequência, tamo junto, ótimo domingo a todos.
Valeu, Lele, mande um abraço para o Primão, para Paulo Vitor Martins, na coordenação aí.
Pra quem que você falou?
Primão, por favor.
Primão, nossa, Willy, que intimidade, hein, querido? Mas que intimidade vocês favor. Estão. Tá, vou não. transferir o um abraço aqui pra todos.
Não, falta só o convite pra adega, mas de resto tá tudo certo. Valeu, Lelê!
Não conheceu ainda,
ainda
né?
Ainda não.
Então tá bom, faz parte. Valeu, Farazito, um abraço.
Ô, Guilherme de Paula, excelente Guilherme de Paula, que apresentou e muito o Esporte TMC. Grande abraço. Faz frio aí em Curitiba hoje ou não?
Cara, hoje tá um pouquinho melhor, hoje já tá com 20 graus, né? Eu acabei de voltar de São Paulo, tava em Bragança Paulista, né? A gente transmitiu aqui na TMC Paraná, o amistoso entre Bragantino e Atlético, cara, aí tava bom, pô, tava gostoso. É, aqui em Curitiba já cai pelo menos uns 4 graus nessa temperatura, mas eu gosto também, sou apaixonado aqui por Curitiba.
Valeu, Guilherme, obrigado, viu? Até a próxima, Guilherme!
Tamo junto, grande abraço.
Guilherme de Paula, excelente, hein? É TMC, TMC Curitiba, toda a rede Transamérica TMC unida neste Esporte TMC, na cobertura desta Copa do Mundo. Meio-dia e 39, uma pausa. Na volta, vamos falar do clube do seu coração aqui no Esporte TMC.
Esporte TMC, torcida, movimento, coração. Quem escuta, sabe. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Uma bola de vôlei e uma de futebol, você pode descolar aqui.
Sábado, no Bem-Estar TMC.
Para concorrer, responda à pergunta.
Dentistas recomendam o uso de pasta de dente com flúor para crianças a partir dos 4 ou 7 anos de idade.
Mande a resposta no nosso WhatsApp 419-9566-1003.
É uma bola de vôlei e uma bola de futebol. Oferecimento Neodente. Fique ligado. Neodente.com/TMC.
É sábado no Bem-Estar TMC.
Hashtag mais sorrisos com Neodente e Clear Correct.
O lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
Olá, muito boa tarde para você que sintoniza 100.3 no seu rádio Transamérica, que agora é TMC, agora 12 horas 41 minutos, meio-dia e 41. E a gente segue te atualizando sobre o que é notícia aqui no Paraná e também em várias regiões do país. Tudo que importa para você, você fica sabendo aqui na Transamérica TMC em 100.3. Atualizando as informações desse final de semana, o Corpo de Bombeiros foi acionado para um resgate na Serra da Melança, em Piraquara, na Grande Curitiba. Isso porque um jovem de 26 anos fazia o circuito entre os morros do Canal, Morro do Vigia e Torre Amarela e acabou se perdendo completamente desorientado depois que uma baixa neblina, uma densa neblina baixou no meio da tarde de sábado e apagou completamente a visibilidade da trilha. O rapaz conseguiu fazer contato com a família pelo telefone celular e os bombeiros foram acionados. O jovem então foi orientado a permanecer na trilha e aguardar pelos socorristas para evitar que pudesse se perder ainda mais na mata fechada. Horas depois, ele foi encontrado sem ferimentos e levado em segurança para a chácara que serve de base para os visitantes do local. De acordo com a plataforma que reúne praticantes de montanhismo, a Serra da Melança é classificada pelos usuários como muito difícil. Com o inverno e as mudanças bruscas no tempo do Paraná, os bombeiros reforçam um alerta para que os trilheiros verifiquem sempre as condições climáticas e nunca andem sem equipamentos de localização. Tempo é uma questão importante, principalmente para quem pratica o montanhismo, mas também para você que se liga com a gente aqui na TMC Paraná. Vamos saber como fica o tempo nessa semana. Curitiba amanheceu com mínima de 9, máxima prevista de 19 graus e agora 18 graus em Curitiba, meio-dia e 43.
Quem escuta, sabe.
Meio-dia e 43, voltamos com Esporte TMC para toda a rede Transamérica TMC. São Paulo e Brasília 100.1 no seu rádio. Rio de Janeiro 101.3. Curitiba 100.3. Belo Horizonte 88.7. Recife 92.7. Você pode nos acompanhar também. Nos acompanhe pelo YouTube do arroba TMC Esporte. Tem o nosso portal também, tmc.com.br. Deixa eu ler alguns destaques aqui antes de virarmos os clubes. Tá, porque o Campeonato Brasileiro começa quinta-feira já. Semana tem Brasileirão pra muita gente, hein? Olha só, no tmc.com.br, CBF publicou um vídeo nas redes sociais para tentar reacender a esperança dos torcedores para o sonho do hexacampeonato. Olha isso, cara. E o vídeo não tem o Neymar. Dá uma olhada lá no tmc.com.br. Tem outra notícia, outro destaque aqui em podcast. Ex-proprietário Luiz Moura contou que jogador fechou um negócio de 50 milhões de reais sem discutir valor e ainda levou coleção de motos da garagem. Quer saber quem comprou essa mansão? Acessa lá, tmc.com.br. Tem também a influenciadora Amanda Araújo, mostrou fotos do jogador ao filho e registrou a reação do bebê, tentou pronunciar papai. Tá falando aqui do filho do Richardson. Tem muita coisa lá no tmc.com.br. Meio-dia 45, vamos aos destaques do futebol do Rio de Janeiro. Quem chega no Esporte TMC é o Rodrigo Brandão.
Muito bem, amigo, estou chegando para trazer um balanço do que foram esses cerca de 40, 41 dias dos quatro grandes do Rio de Janeiro durante esse período de Copa do Mundo. E a gente começa falando sobre o Flamengo. A última partida oficial do Mengão aconteceu no dia 30 de maio, vitória sobre o Coritiba no Maracanã por 3-0, vitória que manteve o rubro-negro na segunda colocação do brasileiro com 34 pontos, a 7 do Palmeiras. Veio a Copa do Mundo e o elenco gozou de 18 dias de férias. A reapresentação se deu no dia 19 de junho, foram 9 dias de treinos até uma viagem para Portugal, onde a equipe disputou um torneio amistoso. Foram 3 jogos, um contra o River, empate em 2-2, o outro contra o Lausanne da Suíça, vitória por 2-0, e o último foi ontem, uma vitória sobre o Benfica de Portugal por 2-1, vitória que deu o título do torneio ao rubro-negro. Os jogadores retornam hoje ao Brasil e dão sequência a esta intertemporada. O time volta a campo na sexta-feira contra o Olímpia em Brasília. Será o último amistoso antes do retorno do Campeonato Brasileiro, que vai ser no dia 22 contra a Chapecoense em Chapecó. A expectativa é que alguns dos 9 convocados que estiveram na Copa do Mundo estejam à disposição nesse amistoso diante do Olímpia. Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Varela, De La Cruz, Plata e Carrascal. O Paquetá e o Arrascaeta vão dar continuidade aos tratamentos de lesões sofridas durante este período de Copa do Mundo e não estarão à disposição. O Fluminense entrou de férias no dia 1º de junho, logo após o empate em 1-1 contra o Cruzeiro no Mineirão, empate que manteve a equipe na terceira colocação do brasileiro com 31 pontos. Os jogadores tiveram 22 dias de férias até voltarem aos trabalhos. Nesse intervalo, O clube acertou o retorno do zagueiro Thiago Silva, que se junta ao Hulk para a sequência da temporada. O time disputou um amistoso, 6-1 contra o Nova Iguaçu nesta semana, e terá mais um hoje diante do Bahia no Maracanã. O clube só perdeu um jogador nesse período. O volante Facundo Bernal foi negociado com o Betis. O Canóbio, que tinha propostas inclusive do River Plate, se reapresentou normalmente na sexta-feira, depois de disputar a Copa do Mundo pelo Uruguai. A tendência é que ele permaneça no clube e seja preparado para o jogo contra o Red Bull Bragantino, sexta-feira, dia da próxima partida pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Assim como o Fluminense, o Botafogo também teve 22 dias de férias, desde o último jogo contra o Bahia, derrota por 2-1 em Salvador, que fez com que a equipe caísse na 12ª colocação na tabela do brasileiro, com 22 pontos. Os jogadores se reapresentaram no dia 22 de junho e até hoje realizaram treinos no CT do clube. Nesse período foram dois amistosos contra equipes de menor investimento do Rio de Janeiro, o Bom Sucesso, vitória por 4-1, e um empate em 0-0 contra o Sampaio Correia. Quatro jogadores deixaram o clube: o goleiro Neto, o volante Patrick de Paula, o atacante Matheus Nascimento e o volante Newton. O clube busca reforços e encaminhou a contratação dos goleiros Warleson e Gabriel Batista, do zagueiro Lucas Monzon e do volante angolano Domingos Andrade. Sobre o Danilo, o volante, que foi o único jogador do Botafogo convocado para a disputa da Copa do Mundo, ganhou 10 dias de descanso. E a situação dele é a seguinte: ele não joga mais pelo Botafogo. O clube recebeu algumas sondagens nos últimos dias e o clube que mais se aproximou foi o Chelsea. Os Blues precisam de um volante para repor a saída do Andrei Santos, que foi negociado com o Manchester United. Os valores estão próximos ao que o Botafogo quer, e essa informação afasta qualquer rumor de que o jogador vai ser negociado com o Palmeiras. A gente termina o noticiário aqui do Rio trazendo informações do Vasco, que foi disparado o clube do Rio de Janeiro com os bastidores mais agitados nesse período. Desde a derrota para o Atlético Mineiro na última rodada antes da parada para a Copa, o Vasco demitiu o técnico Renato Gaúcho, teve o afastamento do presidente Pedrinho, graças a uma intervenção judicial na Vasco SAF, contratou um novo treinador e, na última sexta-feira, teve a queda da liminar que devolveu poderes políticos ao Pedrinho. Sobre o novo treinador, Pedro Emanuel, português de 51 anos, foi contratado também na sexta-feira. Ele desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada de sexta para sábado e já começa a treinar o time até o próximo jogo, que será na quinta-feira contra o Vitória no Barradão. O Andrés Gomes, único jogador do Cruz Maltino que disputou a Copa do Mundo, voltou a treinar e deve estar à disposição para esse duelo. Tá ok, galera? Um ótimo domingo a todos.
Valeu, Brandão. 12:50. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Fernando Santos, de Santo André. Mandou um WhatsApp 11:30:25.001. Isso aí, excelentes comentários e críticas sem pachequismo de todos que ouvi hoje, especialmente do Zé do Carmo, comentarista TMC Recife. Bacana. Zé do Carmo é fera, é nosso, é da TMC. Grande Zé do Carmo. Vamos falar agora, fazer aquele giro para encerrar aqui o Sport TMC com os clubes de São Paulo. Palmeiras. Ontem venceu o jogo treino contra o Juventus da Moca por 3-1. Gols de Heitor, Felipe Anderson e Larson. O jogo teve 4 tempos de 35 minutos. No mercado, o Palmeiras ainda está atrás de Danilo. O Verdão ofereceu 20 milhões de euros, informações do Soler, inclusive no site tmc.com.br, e cogitou colocar o zagueiro Naves na negociação também. O Ferrarese, que estava no Botafogo, e aí o Newton ia para o São Paulo, já vou entrar no São Paulo já. É, parece que o São Paulo vai comprar o Newton, né? E o Ferrarese tem que voltar. Se o Botafogo quiser, compra o Ferrarese. Então o Naves está indo pro Botafogo nessa negociação com o Danilo, caso o Botafogo queira receber os 20 milhões de euros. É a negociação acima dos padrões. O Palmeiras querendo o Danilo. E o Danilo quer o Palmeiras, pelo que o Soler vem nos informando no decorrer da programação da TMC. Vamos pro São Paulo, então, para fazer uma relação. O ex-presidente do São Paulo, Júlio Casares, vive um novo capítulo das investigações que buscam se aprofundar nos indícios de graves irregularidades durante sua gestão no clube de 2021 a 2026. Segundo a apuração do Bruno Gilfrida, grande Bruno Gilfrida, do GE, ele é amigo aqui da casa, e a divulgação dos depoimentos em vídeo, a Polícia Civil e o Ministério Público ouviram de duas testemunhas interrogadas que Casares realizava mensalmente saques em espécie de valores que giram em torno de 100 mil reais desde o início de sua gestão. Cara, São Paulo, um clube tricampeão do mundo, o único brasileiro tricampeão do mundo, não pode viver esse clima, cara. Não pode acontecer isso. Os caras não têm o mínimo respeito pela instituição São Paulo Futebol Clube. Vamos ao Corinthians. O Corinthians enfrenta hoje o Cascavel às 16h, lá no Paraná, em Cascavel. É o último compromisso antes da volta ao Campeonato Brasileiro. Durante o período, Fernando Diniz priorizou trabalhos táticos com foco na saída de bola, posse, movimentação e infiltrações, visando preparar o elenco para a sequência da temporada. E eu vi, gente, uma postagem do Memphis Depay já trabalhando fisicamente. Tá lá no Instagram dele, ele pra lá, pra cá, correndo reto e tal, aguardando um desfecho. Só volta se fechar contrato. E o Corinthians deve pra ele mais de 40 milhões de reais. Pra fechar, o Santos dos grandes vai ser o primeiro a voltar pro Campeonato Brasileiro. É, antes da Copa terminar, dia 16, pega o Botafogo no estádio Nilton Santos, com transmissão da TMC Rio e TMC São Paulo, sem Neymar, que só se reapresenta dia 17, depois da Copa do Mundo, sem o goleiro Gabriel Brazão, que tá suspenso, sem o Gabigol, que tá suspenso, e o Gabriel Bom Tempo tá com problema no pubis, deve ser baixa do técnico Cuca. O clube não paga 2 meses de direitos de imagem e tá causando muito desconforto essa situação dentro do CT Ripelé e da Vila Belmiro. A novidade será o Gabriel Menino. É, lembra dele? Tá no Santos, pois é. Que volta e será lateral pela direita. Tá certo? Com a produção do Daniel Giro, coordenação do Daniel Giro, HD na mesa de som, Fábio Santos nas imagens do YouTube. Encerramos aqui o Esporte DMC. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Eu tô indo, eu já fui. Tchau!
Esporte DMC. Quem escuta, sabe. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Ai, ai, meu. Você sabe que eu amo minhas playlists, né? Eu amo, mas eu tô cansado das minhas, sabe? Então eu tava pensando aqui, onde será que eu acho coisa nova?
Silêncio. Este homem está descobrindo a programação musical no rádio. Rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Horas 55 minutos, meio-dia e 55. Ótima tarde para você que sintoniza o 100.3 do seu rádio, que nos acompanha aqui na Transamérica, que agora é TMC. Eu sou o Luiz Fernando e te acompanho nos blocos da programação local, trazendo aquilo que importa para você, os destaques do noticiário de Curitiba, região metropolitana e também de todo o estado do Paraná. Mais cedo eu falei que ia trazer atualizações sobre o tempo, ficou bem curtinho porque a gente voltou com a programação nacional da TMC, mas agora a gente traz com mais calma os destaques da previsão do tempo para os próximos dias aqui no estado do Paraná. Pois é, e o friozinho tomou conta nessa última semana, já estamos no inverno. Participa com a gente, inclusive no WhatsApp, dizendo como está o clima por aí, de onde você nos ouve. Manda mensagem para o 419-9566-1003, 419-9566-1003. Curitiba começou esse domingão 12 de julho com mínima de 9 graus e a máxima prevista para hoje é de 19 graus, de acordo com o CIMEPAR. Temperatura de momento aqui na Cruz do Pilarzinho, na sede da TMC Paraná, é de 18 graus. E essa semana começa com mudança no tempo em todo o estado, não só em Curitiba. Isso porque uma massa de ar frio estabilizou o clima depois de um final de semana chuvoso, principalmente na sexta e também no sábado, mas deve derrubar as temperaturas de forma brusca a partir da noite de hoje, desse domingo. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo para declínio de até 5 graus de temperatura em toda a região sul. Nesta segunda e terça-feira, o frio chega com força. As mínimas devem ficar na casa dos 5 graus na região sul e sudoeste do Paraná, com geada ao amanhecer, segundo o CIMEPAR, nessas regiões. Já nas áreas de serra, existe também chance de marcas negativas, porém o frio intenso terá curta duração. O Instituto Metsul indica que a partir de quarta-feira, aliás, dia 15, o ar quente deve voltar a predominar, elevando rapidamente as temperaturas até o próximo final de semana.
A instituição pede confiança, mas toda confiança exige transparência.
Quando o dinheiro público desaparece, alguém está pagando a conta.
Quando faltam respostas, cresce a desconfiança.
E quando a verdade é escondida,
a sociedade perde.
É a sociedade que perde.
Por isso, na TMC, acreditamos que fiscalizar o poder não é uma opção, é um dever.
Acompanhar os fatos, cobrar explicações, exigir transparência. Porque, obviamente, instituições fortes não se sustentam em discursos.
Se sustentam na confiança da população. E confiança se conquista com verdade.
Esse é o compromisso da TMC. Compromisso com a transparência. Compromisso com a verdade. Compromisso com você.
Toda Copa do Mundo é assim. O torcedor vira especialista. Entende de tática, de estatísticas e do resultado de cada jogo. E na Betano, todo dia você pode mostrar que entende de futebol. Nessa Copa, assista e aposte em todos os jogos na Betano. Aproveite até 200% de aumento nas múltiplas e pagamento antecipado. Tudo isso em uma plataforma segura e licenciada. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia, Betano. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Churrasco com Seara. Já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. E comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar. A regra é clara. Churrasco é Seara.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação. Conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Esporte TMC. Oferecimento: futebol com churrasco maturata, chama que eu vou. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra. Rádio Uber, sempre em campo com você. E conte com a Caixa para comprar ou reformar a sua casa. Acesse caixa.gov.br/habitação. Na Caixa, a casa é sua.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Uma ótima tarde para você neste domingão, hoje dia 12 de julho de 2026. E começa agora o nosso News TMC. Vamos juntos ao vivo até as 2 horas da tarde, atualizando, contextualizando, trazendo a notícia, a informação que importa para você. Nesse comecinho de tarde de domingo. Valeu pela companhia, obrigado pela carona, pela sintonia. Eu sou o Thiago Matheus, junto de Ronaldo Saez, Clara Castilho, Karina Antonini, Osmar Zani na mesa de som e muitos repórteres espalhados pelo Brasil. A gente atualiza todas as informações desse domingão para você. Bora nessa com os destaques do New TMC dessa próxima hora.
Pra te atualizar. Se importa pra você,
tem, 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 pra você se informar,
tem, tem, tem,
Giro TMC.
Transamérica é TMC, compromisso com a verdade. Ótimo domingão para você. Saiba que o STF determina a apreensão do passaporte do publicitário Thiago Miranda. A Polícia Federal aponta risco de fuga, mas a defesa nega. Daqui a pouquinho a gente traz a informação completa para você. O ministro Flávio Dino bloqueia 6 milhões de reais do ex-deputado Eduardo Cunha por possível esquema de emendas parlamentares. Daqui a pouquinho a nossa equipe traz mais detalhes também sobre este assunto. 1 e 2 agora, no Paraná, o Tribunal Regional Eleitoral libera a pesquisa Vox. Os dados haviam sido suspensos após um pedido do PSD. Um susto em Minas Gerais. Um ônibus com 41 passageiros que viajava de São Paulo para Bahia pegou fogo. Não houve registro de feridos, ainda bem. E o governo